Atenção, cambada do Sub-7, para o top de 5 segundos. Oferecimento Cola Prova Sub-7, seu cabaço em tudo. E Manteiga Sub-7, escorrega que é uma maravilha.
Sei da na linha, agora tá gravando. Se for gravar, ele pergunta, você quer gravar? Alô, quem fala? E aí, já deu aula. Minha biscate. Então, eu tô te ligando só pra falar que tá começando.
Aí eu faço ideia, mas não quero rir nada não.
O que vai começar?
Alô?
Algo que alcança realmente uma luz nirvana pra outro, pode ser joga pagodinha, mas é algo bem pertinho aqui.
Mas é legal, nirvana, lindo como chaca de vídeo com a gente.
Programa Sub-7. Você está ouvindo o programa Sub-7.
O quê?
É, eu preciso desse escândalo todo pra responder.
E aí, amigo, tá bom, hein? Tô
arrumando. Cara, como é ruim usar fone com óculos, né?
Aê, amigo.
Começar o quê? Vou desligar a tua cara, tchau.
Programa Sub-7.
Na Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa. Pode falar.
Do seu Dai.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
E de Santo André para Tóquio.
Muito bem, começamos aqui mais uma edição do programa Sub-7. E quem vos fala é ele, lindo, maravilhoso, estupendo, magnífico, cheiroso, coordenador técnico.
Oh.
E com o irmão internado, Tércio Emo.
Tércio, seu irmão está internado?
Está internado.
É,
ele está internado por excesso de aditivos corporais.
É.
E na minha frente está ele.
Como que é? É, como se chama? Ilícitos recreativos.
Ilícitos recreativos.
Depois me conta.
Muito bem, na minha frente está ele, sim, preparando para mim um maravilhoso gin com tubaína, Chiquinho.
Boa noite, galera, boa noite.
E do outro lado, ele que fez um cruzeiro para ver se estava com dor ou não e se salvou, Bezerra.
Sim. Agora, bem diferente.
Ele foi pra Salvador, pra quem não entendeu minha piada.
Foi.
Muito bem, estamos ao...
A noção de Salvador. Meu, pior que é tudo axé lá mesmo.
Tudo axé.
É tudo axé. Você pega o Uber, o cara tá ouvindo axé.
Que coisa
você
horrorosa.
Você passa
nisso aqui
lá, tá tocando Olodum. Você passa aqui lá, tá tocando panela.
Ah, é legal, divertido.
Não, é legal, é.
Muito bem,
pra
estamos...
Pra visitar, não pra morar, eu acho, porque senão dói. Não,
o cara pula do prédio no terceira semana. E cai em cima de um tambor, né?
Não consegue, né?
Não consegue. E quica, né? E quica e cai sambando, né?
Ai, que maravilha. Muito bem, gente, estamos ao vivo aqui na Rádio Zoom FM. Se você não está ouvindo a gente ao vivo, é porque você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Isso. Deezer, ou pelo Ai. Google Podcast, ou pelo iTunes.
Também.
Enfim, estamos todas as mídias possíveis, você não tem desculpa para ouvir nosso programa, tá bom?
Tá bom.
Ou tem desculpa pra não ver, só você
ou
não clicar.
Ouve em doses homeopáticas, ouve um pouquinho.
Faça o que você quiser, porque você tem a liberdade, ainda temos a liberdade de fazer o que quisermos.
Faça o que tu queres, pois é tudo da lei.
Da lei.
Liberdade de expressão, deixa eu falar.
Não, deixa eu falar. Muito bem, está pronto aí, Subcoach?
É lógico que não, nunca.
Então eu estou pronto, eu vou fazer no seu lugar.
Não, eu tô aqui, lógico.
Tá aqui?
Eu falo que não, mas é só pra contrariar mesmo.
Só pra contrariar uma outra banda.
É
o conjunto.
Hoje não.
Hoje não.
Começa agora frases desmotivacionais do coach Sub-7.
O nosso coach de hoje, Bezerra.
Às vezes... Tudo que a gente precisa é respirar fundo, sorrir e dizer: não vai dar certo.
Termina agora frases desmotivacionais do Coach Sub-7.
E o nosso coach de hoje, Bezerra. Foi boa a sua frase, Bezerra. Parabéns. Né? Foi.
Gostei. Na hora que você foi fazer a vinheta, não precisava nem tossir, porque podia deixar aqui. Não, mas eu tossia.
Era por isso mesmo.
Pra quem não sabe, foi uma vinheta, eu tô com um pouquinho de tosse, gripe. Foi... Mas tô melhorando. Não é corona.
Foi uma frase. Foi personalizada. Vinheta personalizada.
Tosses desmotivacionais.
Tosses
do coach Chiquinho.
Hoje pode ser feriado de...
Chiquinho! Vamos lá! Hoje podia ser feriado do quê? Tô
empolgado.
Hoje
poderia ser feriado do Dia Mundial de Zero Discriminação.
Dia Mundial de Zero Discriminação. Você que tem discriminação para qualquer pessoa, não é o seu dia. Porque é zero, discriminação.
Vai precisar voltar a ler, a estudar. Exatamente. Falando em ler e estudar, hoje também poderia ser feriado do Dia do Livro Didático.
Você que tem um livro didático em cima da sua cama e não está lendo, está só ocupando a sua cabeceira para parecer que você está lendo, hoje é o seu dia.
Muito bem.
Dia do quê mesmo? Repete.
Dia do Livro Didático.
Dia do Livro Didático.
Hoje também poderia ser Dia do Turismo Ecológico.
Olha. Yeah. Dia do Turismo Ecológico. Se você gosta de fazer turismo e ainda gosta de parte ecológica, esse é o seu dia.
Esse é o seu dia. Hoje também poderia ser feriado do Dia Mundial da Vida Selvagem.
Dia Mundial da Vida Selvagem. Você que fica aí no Discovery, fica vendo...
Vida Selvagem.
Vida Selvagem. A reprodução dos mamíferos africanos.
Veja essa linda baleia albina dos Montes Alpes.
Isso. Então esse é o seu dia, tá bom? Como é que é? Dia Selvagem?
Dia Mundial da Vida Selvagem.
Vida Selvagem.
Você fica em casa assistindo o Discovery porque você está o quê? Hoje poderia ser o feriado também do Dia da Ressaca.
Aê! Dia da Ressaca, aquele momento que você parece estar mais seco que maracujá, sabe? Ficando tudo enrugado. É. Ou então, mais seco que maracujá não faz sentido, né? Eu queria falar com a pele do maracujá.
É, exatamente. Enfim. A boca tá parecendo um maracujá de gaveta, né?
Isso, você fica todo ressecado. Então esse é o seu dia, tá com dor de cabeça.
A boca tá com gosto de corrimão de prostíbulo.
E você quer que a gente fale baixinho. Pra dor de cabeça não vir, sabe? Aquela dor de cabeça terrível. Sim. Então...
Você não quer discriminar ninguém.
Gosto
você
de cabo não de tá guarda-chuva na boca.
Você não tá afim de ler livro didático. Você só fica em casa vendo canal de turismo ecológico e canal de vida selvagem.
Isso.
Você está de ressaca.
Temos mais algum dia?
Não precisa nem de outro dia.
Não.
Já está mais do que escolhido, né?
Muito bem. Bezerra, qual foi o dia escolhido?
Ah, o da ressaca.
Muito bem. Está catalogado aqui nosso...
Vamos falar mais baixo, por favor.
Ai, meu Deus do céu.
Para. Dia da ressaca.
Me dá aquele...
Carimbado!
Me dá aquelas pirininhas lá, por favor.
Dia da ressaca. Tá bom?
Aquele dia que você...
É o dia que você fica pensando.
Fica pensando.
É aquele dia que você chega e você fala... Nossa, eu nunca mais vou beber na minha vida.
Nunca mais.
Daí chega o Chiquinho... Ô Bezerra, vamos tomar uma? Vamos!
Demorou!
Mas pra saber se pode tomar uma, nós temos que saber como tá o dia, né?
Tem sim.
Clima Tempo Sub 7. Muito bem, hoje o programa só de links.
Exatamente. Já vou linkar, né? Vou mudar a ordem aqui, né? Do script. E vou começar, já que você está de ressaca. Eu quero saber como que anda... A previsão do tempo para olho d'água do casado.
Muito bem, você que tá com olho d'água e está casado lá no Alagoas, hoje 28 graus, tá bom? Amanhã, máxima de 37 e mínima de 24. Céu aberto com poucas nuvens. Como é que o céu tá aberto com poucas nuvens? Não faz o menor sentido isso aqui.
Tá bom? Tá aberto, né? Senão...
Controverso.
Muito bem, chuva 2%, umidade 65% e vento a 14 km por hora.
Uau.
Muito bem, Chiquinho.
Pois é, se você foi para olho d'água e se hidratou, então saiba que a sua ressaca vai ser breve. E falando nisso...
Calma, quem nasce em olho d'água é o
Eu tô vendo aqui, tô olhando vocês. Eu falei,
é que você ficou três semanas sem vir, a gente até esqueceu.
Três não, foi uma.
Tá bom.
A outra eu vim? A outra não vim.
Coisa do exagero.
Vamos lá, quem. Agora eu quero saber quem nasce em olho.
Olho d'água.
É.
Olho d'água do casado é o Bezerra.
Do casado,
é. Olho d'água do casado é o Bezerra, não é?
Olho d'aguense.
Olho d'aguense.
Então,
é.
Olho d'água só não vai completar o que é o gentílico.
Olho d'água do casense.
Não.
Olho d'água do casadense.
É quase, mas sem alguma coisa.
Tá. É olho casadense. Não.
Água
é só casadense.
Só casadense.
Casadense. É, então você.
Erramos pelo excesso.
Isso. Com a fundação de 1962, dia 21 de setembro, com 272 quilômetros de distância até a capital.
Boa.
Gente, com informações super relevantes pra vocês, tá bom?
É. Quem um dia quiser ir pra Olho d'Água?
Olho d'Água, verdade.
Tá sabendo que
ponto turístico em Alagoas, né?
É.
Tá aí as informações.
Não sei.
Muito bem, pois Chiquinho.
É. Falando em ponto turístico, não esqueça de sempre checar os pneus e acompanhar as placas. Falando em placa, me diga a previsão do tempo para placas no Pará.
Muito bem, placas do Pará, 25 graus amanhã. Amanhã vai chover, olha que tristeza, gente.
Amanhã
vai
é sexta.
Amanhã é sexta, então a máxima de 33 e mínima de 23. Nuvens com pancadas de chuva ao decorrer do dia.
Aí faz sentido, nuvens com pancadas de chuva. Agora céu aberto,
Com poucas nuvens.
Não entendi também aquilo lá. Umidade do ar 95% e vento a 2 km por hora.
Boa.
Tá?
Eu tenho algumas imagens de placas aqui, direita, esquerda, segue em frente.
Em qualquer placa que você seguir,
você
vai placas,
chegar a placas.
Placas.
Você tem que seguir placas pra ir pra placas.
Uhum.
E quem nasce em placas?
Plaquense.
Caracas.
Acertei?
Caracas.
Não, Caracas não.
Não, Caracas é Venezuela. Acertou de...
Acertei. Olha, eu sou um plaquense.
Essa
foi... Foi de placa.
Agora eu quero ver se você sabe qual que foi a data, o ano de fundação.
Ah, não. Seja breve nisso aí. Qual foi o ano de
97.
Fundação? 97. Novinho. Nossa, novinho.
23 anos. Não,
Cara, nós somos mais velhos que a cidade, mano.
Foi dia 1º de
somos
janeiro.
Somos mais velhos que a cidade.
É engraçado, né? A fundação foi dia 1º de janeiro de 97, mas o aniversário é dia 26 de setembro.
26 de setembro.
É tipo aqueles meninos que moram no interior, sabe?
Eu nasci faz 3 anos.
Eu nasci, aí a mãe espera pra ter uns 3 pra ir...
Registrar pra...
Não, não é registrar.
Registrar.
É isso, registrar.
Daí registra tudo na mesma data.
Vim registrar os meninos.
É bom que quando faz aniversário faz um só.
É um bolo só.
Uma tacada só, mais fácil também.
É verdade. Essa não foi. Agora, Tércio Emo, me diga bem rápido.
Sim, vou ser breve.
Muito breve. A previsão do tempo para breves. No Pará também.
26 graus, amanhã é máxima de 34, mínima 24. Ótimo. Chuva 0%, sol entre nuvens. É isso.
Fui nossa. E quem nasce breve?
Brevense.
Com o apelido de A Capital das Ilhas.
Como é que é?
A Capital das Ilhas.
A Capital das Ilhas. Faz nome de novela, não perca.
É engraçado, mas
a
ela não
Capital é... das Ilhas.
É que olhando aqui, ela não é uma ilha, né? Então, mas tudo bem. Vamos lá.
Episódio de hoje. O Testamento da Cachorra.
Fundação dia 19 de novembro de 1738.
Rapaz.
Esse é bem.
Bem velho.
Emancipação em 1851.
Boa.
Muito bem, fomos breves no clima-tempo, então vamos para o nosso próximo bloco.
Por de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá!
Bruna Surfistinha mostra como tirar nudes. Fantasias sexuais muda conforme a idade. Já deu. Veja séries que não precisam de mais temporadas. Facebook bane anúncios que promete cura da coronavírus. Batmóvel de 3,7 milhões é apreendido pela polícia por rodar sem placa.
Muito bom, Chiquinho.
Deu pra entender?
Deu pra entender tudo. Foram notícias importantíssimas, né? Então, pra você que tá acompanhando essa aqui, são as notícias que dizem que são as mais importantes, né?
Agora vamos para...
As notícias de verdade.
Começa agora... Jornal
Sub 7. Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub 7.
7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido, eu começo por ela aqui. Inclusive, eu estou indignado com essa notícia. Eu acho que essa notícia é um absurdo, deveria ser revisto isso, tá? É uma proibição. É uma proibição, tá? A China quer proibir shows de striptease, gente.
Ah, não. Como
assim? E enterros.
Não.
Enterros? China quer proibir shows de striptease em enterros.
Eu concordo. Principalmente se for o morto.
É.
A morta.
Uma inusitada...
Gente, peraí, calma. Calma aí. Isso já aconteceu?
Cara, se olha, liga.
Se não, tá proibindo, aí.
Proibir é porque tá dando problema.
Gente, a tradição, olha...
Se vai proibir, tem relato.
Se liga. Gente, essas notícias são reais, quero deixar bem claro, tá? Uhum. Uma inusitada tradição nas províncias de Henan, Anhui, Jiangxi, Henan, enfim, os nomes lá, podem estar com seus dias contados. O Ministério da Cultura chinesa decidiu combater a apresentação de stripteasers em enterros no interior do país.
Eu não acredito nisso.
Famílias em zonas rurais do país mais populoso do mundo apelam a stripteasers a fim de aumentar o número de presentes no enterro no ente dos queridos. Gente... Que ideia genial. Tem pouca gente no enterro. Vamos chamar as mulheres para fazer striptease, para ver se vem mais gente.
Para fazer uma muvuca, né?
Tá. Funerais cheios ajudam o espírito do falecido, segundo a crença local. Mas o governo da China classifica as apresentações como atos de decadência moral e cultural. A população das províncias onde a prática se tornou popular está sendo incentivada com prêmio em dinheiro a denunciar velórios com dançarinas eróticas, consideradas degradantes, obscenas e vulgares.
Deixa o cara curtir uma última noite numa dança no colo,
né? Não é porque não. Há uma linha telefônica especial para as denúncias. Contou aqui para a Subset Times, né? Nosso jornal de notícias verídicas aqui. essa é a terceira vez e a mais vigorosa que o governo de Pequim decide combater a prática de stripteases. Também costumam ser contratadas para shows em casamentos e eventos em templos da China.
Que lugar curioso, né?
Que lugar China... maravilhoso.
A gente vai morrer igual esse cara aí do velório e não vai ver tudo, né?
Não vai ver tudo.
Nem striptease no nosso enterro.
Mas, então... eu quero deixar isso aqui gravado, tá? Pra
posteriedade.
Se eu falecer, né?
Você quer.
Por favor, contrate pelo menos 5.
5?
5.
Você vai deixar isso em testamento pra gente,
né? Eu vou deixar o dinheiro pra fazer isso. Deixa
minhas meninas
contratadas. Cara, se tiverem dúvidas entre o caixão e as meninas... Por favor, as meninas, tá bom? Isso.
Põe a urna no
meio. Pode jogar no...
E elas dançam na boca, tipo, na boquinha da garrafa em cima da urna.
Isso. Porque com essas meninas, ele já vai ser cremado mesmo.
Por favor, coloque assim, em memória.
Em memória.
Muito bem, alguém tem notícia?
Ó, já falando da China, eu só vou ler o título. E é interessante. Cidade chinesa estuda proibir, pela primeira vez, no país, que cachorros sejam comidos.
Então você que curte um cachorro quente, mas não quer um cachorro de verdade no meio dele, tá aí, vai ter essa proibição de cachorros
na China. Não só cachorro, como cobras, sapos, tartarugas.
Flango.
Vai comer só flango. Flango Vlido.
Show flango.
Só peguei o gancho.
Você sabe o que a gente fez? Foi xenofóbico, né? Preconceituoso.
Desculpa.
A gente falou flango, é que eles falam flango.
Não foi pejorativo, nós inventamos isso.
Tá.
Nós vamos para o inferno.
Isso daí eu só li a...
Perdemos o horário nobre da rádio,
de novo. Perdemos outra vez.
Aí, a gente já ganhou alguma vez?
Ganhamos, hoje passou o programa às 9 horas da rádio.
Tá no podcast.
Tá no podcast.
Ok.
Chiquinho?
Falando em China.
Eita, meu Deus!
Meu Deus!
Já que vocês gostam
de falar. É proibição também. Eu só falei.
Peraí. Quero deixar claro aos ouvintes. que nós não falamos as notícias um para os outros aqui.
É, não é combinado as notícias.
E por algum mistério divino, uh-huh, a China, além de mandar os coronas pra gente, tá mandando essas notícias maravilhosas. E
mandar uns produtos baratos também, né, que a gente tá...
Isso, no Subsetish.
No Subsetish, que a gente tá viciadaço.
Subish.
Comprar coisa de 3 reais.
Subset Express.
Subset Express também.
Pois é, não, isso aqui, todos aqui é legal.
Eles, assim. DH Subset.
Todos eles vêm pela Viação Bregaida.
Viação Bregaida. Né? Saco, como que é?
Balança aqui, isso aqui é uma beleza. Aqui
é uma beleza. É. Balança. Pois é. Balança. Falando em China.
Ai,
ai, ai. China envia 100 mil patos que vão.
Eu vi esse também.
Pra guerra.
Meu Deus, se liga.
Que vão lutar na fronteira contra bilhões de gafanhotos.
Bilhões de gafanhotos?
Pois é, pra quem não sabe...
Pra quem não sabe, tá tendo uma guerra com os gafanhotos, exatamente, pelo que eu entendi, é isso?
Uma das piores pragas de gafanhotos já registrada na história recente está acontecendo no leste da África em alguns outros lugares também. O Paquistão, por exemplo, já decretou estado de emergência, né? Mas a China, lógico, né, sempre estão à frente, já tem uma solução diferenciada para que os outros países fazem, né? Como não bastasse toda a questão do surto da doença no país, lógico,
né, que a gente tá sabendo aí.
Agora bilhões de gafanhotos estão indo em direção a eles. O canal de notícia estatal Subset GCTN News divulgou o vídeo dos patos sendo enviados como se fossem um exército em direção à fronteira, onde combaterão os gafanhotos comendo-os. E se você acha que 100 mil é muito...
Vai virar um filme isso aí, certeza.
Em 2000, a China enviou não 100 mil, mas 700 mil, pelo mesmo motivo. Segundo o Subset Notícias, né? Segundo as autoridades chinesas, cada pato consegue controlar 4 metros quadrados de campo de batalha. E tudo vai ficar bem. Estimam-se que são cerca de 400 bilhões...
Bilhões.
De gafanhotos. Bilhões. Nem sei... Meu, nem sei como isso não tá sendo muito noticiado aqui, né? O que impressiona é a quantidade gigantesca de patos marchando que aparecem no vídeo. Cara, são muitos, muitos.
Ué.
Pois é, tem um vídeo que depois, quem quiser, eu envio no PV ou no particular.
Ou você pode colocar no subset buscas do seu sistema e acha também.
Com certeza.
E eu não tenho nenhum som de pato. Tem de galinha, serve?
Ué. Pode ser, pode a mesma ser. Coisa.
Tá, eu tô... Deixa eu pôr um de galinha aqui só pra gente...
O bom...
Pronto, não é um
pato.
É bom
que não precisa mandar o como chama aquela comida militar, né?
O quê?
É bom que não precisa mandar comida militar pros patos.
Não, porque eles já vão comer em batalha.
Cara, eu tô imaginando os patos com aquelas faixas no rosto, assim, presas, sabe, que vai pra batalha.
Fuga das galinhas, vai ser a fuga das galinhas.
Muito bem, deixa eu mudar um pouco de notícia aqui.
Muda.
Você tem notícia aí, Bizeiro?
Vou só dar mais um título.
Um título.
Sou contra a política, essas coisas, mas com ingresso a R$1.442, Rage Against the Machine faz um show contra o capitalismo.
Que bonito!
Bonito! Certinho!
Né?
Ah, é.
Não há hipocrisia.
Participação
não.
De Sandy Júnior.
Foi mais barato.
É. Com Open Bar de Água.
Open Bar de Água.
Open Bar de Água.
Open Bar de Água.
Da torneira.
Ai, meu Deus. Mãe faz chá de DNA para comprovar paternidade da filha. Após o ex desconfiar, do filho dela em Mato Grosso.
Ai, e aí, o que deu?
Tá bom. Rafaela Silva Lima publicou um vídeo nas redes sociais do momento em que a paternidade foi revelada. Muito bem, até agora a publicação tem mais de 60 mil compartilhamentos. Ai, meu Deus, vamos para a notícia então do que aconteceu. Inspirada no chá da revelação e motivada pela desconfiança do ex-namorado, uma mãe decidiu fazer o incrível chá de DNA para comprovar a paternidade da filha, a Helena, de 1 ano e 7 meses, em Rondonópolis, a mais ou menos 218 quilômetros de Cuiabá, tá? A Rafaela Silva Lima, de 24 anos, contou ao Subset News que a ideia de fazer o chá surgiu de uma amiga dela que acompanhou a gravidez. O resultado do exame saiu no dia 18 do mês passado.
Só falta ter dado negativo.
Aí ela, aí, por favor, Chiquinho, fala em sotaque de Mato Grosso.
Tá lá.
Já tinha certeza que ele era o pai, mas ele ficava implicando comigo. Queria fazer um churrasco para comemorar com minhas amigas. Foi então que uma delas teve a excelente ideia de fazer um chá e eu topei, disse a nossa incrível heroína sobre esse momento do chá. A idealizadora do evento, Jennifer Lisboa, foi a única a ver o resultado antes da revelação. Todos já defendiam a paternidade, mas resolvemos fazer uma comemoração, ressaltou. Rafaela publicou um vídeo no perfil dela, nas redes sociais, do momento em que a paternidade foi revelada. Até agora, a publicação tem mais de 60 mil compartilhamentos.
Quero ver, depois eu quero ver.
Tá aqui no Subset News. A festa teve direito a uma mesa decorada com doces, fotos e balões. Né? O vídeo mostra o momento em que o bastão de fumaça é aceso e indica uma cor verde, confirmando o resultado da paternidade.
Esse cara ficou com muita vergonha.
Quem foi o mestre de cerimônia? O Ratinho?
Ratinho, você, né?
Pode crer, né?
João Kleber.
Gente, a notícia ainda é grande. Eu posso continuar lendo aqui, mas acho que tá bom, né? Tá bom.
Olha,
eu tenho uma aqui, ó. Gato iradíssimo tem um surto muito louco e faz dona de refém por 2 dias na cozinha.
Meu Deus, o gato...
Pois é, uma mulher da Rússia percebeu que o seu gato, assim, começou a se comportar agressivamente do nada. Então, ele começou a atacar ela, obrigando-a a se refugiar na cozinha. Toda vez que ela tentava sair, ele ia pra cima. Seu celular ficou fora da cozinha, aí a situação ficou complicada, né? A mulher ficou desesperada. E sua única opção foi pedir socorro pela janela do apartamento que morava em uma pequena cidade, numa rua bem deserta. Levaram 2 dias pra ela conseguir chamar a atenção de alguém lá de baixo. Até que conseguiu e explicou a situação por cima, sem trocadilhos, né? Pra que alguém ligasse para o serviço de emergência. O serviço de emergência, lá de Valinhos, foi salvar a moça de seu gato maníaco logo que recebeu a chamada. Como a porta da frente estava trancada, os bombeiros subiram de escada até a janela do seu apartamento e conseguiram capturar o bichano com um lençol de elástico. Nossa. O gato foi colocado em uma caixa para animais, né? E dado de volta à dona, com a recomendação de levá-lo ao veterinário para verificar o motivo dessa doideira toda. Eu falava, leva embora, pelo amor de Deus.
Muito bem, gato. Você poderia explicar o seu problema aqui? Por que que você teve um problema assim com a sua patroa?
Levar o gato no psicólogo, né? É. Tem aqui uma última frase aqui, ó. No comunicado do serviço de emergência, a Arcadelce não fala sobre como ela usou o banheiro nesses 2 dias. Tá bom. Aqui na notícia, tem que falar, né?
É então importante. É muito bem, gente, essas foram as notícias que não fazem o menor sentido aqui no programa Subset.
Boa.
Oi. Vamos fazer um intervalinho?
Vamos. Bora.
Muito bem, programa Subset
na Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dia. De Santo André para Santo André.
De Santo André. Mundo. Mundo.
Daqui a pouco a gente volta. Programa Subset, aqui na Rádio Zoom FM.
E é a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Muito bem, voltamos aqui. Para você que tá ouvindo no Spotify, a gente voltou rapidinho. E para você que tava na rádio, você não ouviu nada.
Nada. Já joguei a chave fora.
Muito bem, já temos o WhatsApp aqui, pessoal mandando áudio. Eu não ouvi áudio.
É nada, ai que medo.
Vamos ouvir no escuro?
Quem que é? Quem que é? É o meu macho?
É, é o nosso macho.
É o ouvinte nosso de 10 anos atrás.
Exatamente.
10 anos atrás, velho. Ó, é assim, ó. Você vai colocar já?
Ia colocar, mas vai falar.
É assim, ó. Eu não confio nele.
Nem eu.
Não confio. Mas assim, ó, pelo histórico, eu aprovo que coloque. Nada de bom vai sair daí.
Nada de bom, vamos ver. Olá.
Fala, galera, beleza? Camacho aqui, hein? Entrando no rádio,
agora pra Espírito vocês. Santo.
Parabéns, hein, irmão. O programa continua a mesma bosta de sempre. Puta que pariu, vocês não mudam em nada.
Nada.
Dá, mudaram, né? Vocês saíram da bosta da... Da M, sei lá, vocês estavam agora, vocês foram
da M,
da M. Puta progresso. Isso é bom. Pelo menos vocês ficaram uma merda melhorada.
Lustrosa, né?
Ah, e aí, velho? Parabéns, cara. Tô ouvindo o rádio aqui, tá engraçado. Vocês estão muito demais, velho. Tô acompanhando vocês no Instagram aqui. Fudido, viu?
Valeu.
Tem um recado aí do presidente aí pra vocês. Vou mandar aqui no outro áudio, peraí.
Ixi, não! Ai, meu Deus.
É o seguinte, boa noite aí pra vocês aí dessa rádio Zoom,
mano.
Sei lá o nome dessa rádio aí, tá ok? Enfim, essa rádio aí, tô acompanhando aí esses menininhos, comunista, fica fazendo esse rádiozinho subversivo aí, tá ok? Seguinte, eu gostaria de dizer que eu tô puto com vocês aí, ó. Tem que rever isso aí. Tem que rever esse programa, porque eu tô puto, porque vocês estão falando mais merda do que eu aí, tá ok?
Então, meu Deus!
Vamos com calma e vamos começar a enxergar esse programa aí de uma maneira menos afetada aí, ó. Certo? E não vai me perguntar nada demais, não. Qualquer coisa, manda responder na Folha de São Paulo aí, ó. Valeu!
Agora não dá mais pra voltar atrás.
Muito bem. Em primeiro lugar, queremos deixar claro que nós não temos controle sobre os nossos ouvintes. Qualquer opinião política que eles tenham é política deles. A nossa política é só colocar
aí. Não falamos de política aqui,
não.
Já tá decidido.
E a única coisa que eu sei também é que ele mora no Espírito Santo.
Caso alguém precisar do endereço dele,
não
nós temos.
Tá? Então, muito bem. Quem quiser saber o Camacho, as informações deles, daremos com todo prazer. Muito bem, obrigado, Camacho. Aquele abraço bem gostoso. Gostoso atrás de você, aquele abraço carinhoso. Pode ser,
Chiquinho? Falei que não podia confiar.
Não, tava tudo bem até
tava a tudo bem o primeiro áudio, o segundo.
O primeiro ato tava ok.
Aí
quando chegou no epílogo.
Já foi.
Mas tudo bem. Muito bem.
Abraço, Camacho.
Abraço para
obrigado
ti.
Obrigado pelo carinho, velho. Obrigado.
E muito bem, se você quiser participar ao vivo aqui, você pode mandar um WhatsApp pra gente, que é o DDD 11 94971 5505, tá bom?
Tá bom.
Tá aí o nosso WhatsApp. Ou se quiser ter um papo com a gente no chat, subset.com.br. Tá bom? Muito bem, Chiquinho. Tá bom. Vamos bater papo do que hoje?
Cara, é assim, ó.
Guaraná.
Hoje nós vamos falar.
Subset.
Eita, mijão.
Vamos falar de jogos.
Uia!
Games.
Games.
E show.
Show?
Show, muito bem, game show, shows, enfim, tem tudo que tem a ver com games. Não precisa exatamente o videogame em console, pode ser de qualquer tipo de jogo, desde jogo da velha, tabuleiro,
jogos de rua,
tudo que a gente lembrar aqui no nosso bate-papo.
Videogame.
E hoje, se falar jogos de rua, ninguém mais sabe o que é, né?
Então, nós vamos relembrar, mas nós somos velhos, só tem um Camacho vindo no nosso programa.
O Camacho deve ter o quê? Uns 89 anos, né?
Cara, no meu tempo.
89 quando a gente conheceu, há mais de 10 anos atrás.
No campeonato de bot, eu sou o melhor, isso aí, né? Ele é aquele cara que gosta de ver narração daquele jogo do Curly, sabe?
Nossa!
Curly. É um bom nome, né?
Curly. Você falou Curly, eu lembro de... Não tem graça,
Dooley. É Dooley. O Curly pra mim lembra dos Três Patetas, né? Tem o Moe, Larry e Curly. Muito bem, vamos falar então desses jogos aqui. Vamos começar com jogos de tabuleiro?
Vamos começar de jogos de tabuleiro?
Gente, jogos de tabuleiro. Tem um jogo que chama, é um jogo eterno, que o pessoal adora, e eu já fico irritado nos primeiros 15 minutos. Principalmente quando tem um objetivo terrível, que é o famoso War.
Eu gosto.
Cara,
eu tenho.
Eu pensei, é assim, ó, Eu espero um dia jogar com vocês, mas assim, antes de jogar, eu espero entender o jogo, porque assim, ó, eu não sei.
Você não entende o jogo?
Não entendo nada do jogo.
Vamos dominar o mundo, é Trump,
então,
velho.
Então, pra mim é igual o pessoal jogando poker. Eu não entendo, não sei.
Poker.
Não sei.
Daqui a pouco fala do poker.
War. Por que te irrita?
War. Cara, porque ele tem uns objetivos que demoram. É um jogo que demora muito. Jogo que
demora, você vai jogar a noite inteira.
Tem um camarada meu que ele jogou War por 4 dias.
Ele jogou War por 4 dias?
É, eles viajaram, os amigos, os brothers, eles jogavam. Aí eles não conseguiam fazer o objetivo, eles pararam, dormiam, aí ia no dia seguinte, jogava de novo. E assim vai. Jogava.
É tipo aquelas partidas de xadrez que o pessoal fica...
Anos jogando?
Cavalo na casa B2.
E fica eternamente jogando. Eu gosto de jogar xadrez. Acho xadrez muito... Assim, particularmente eu gosto.
Eu não consigo, eu sou muito ruim em qualquer jogo. Jogo, assim, qualquer um.
É que o War contra o xadrez é um jogo de estratégia, né? Enfim, é um jogo acho quase matemático também, se for pensar bem. O xadrez, agora o War, os objetivos são terríveis. Tem o objetivo você matar todo o exército preto. Ou então dominar a África do Sul.
Ou se não, dominar a África e a Ásia.
Dominar todo o planeta.
Isso aí é impossível.
O jogo é isso, você tem os exércitos que são as pecinhas, cada um com uma cor, né? Tem o exército preto, vermelho, verde, azul, amarelo, branco. E aí dá você.
Pra jogar em quantas pessoas?
Eu acho que dá pra jogar em 8, né?
8 pessoas.
Não lembro, acho que é 6.
Vamos lá. São seis, porque são 6 cores. Certo. Que é o azul, vermelho, verde, amarelo, branco e preto.
Isso aí.
E aí, você viu? Memória.
Que memória, hein?
Que memória.
É assim, ó, vamos falar de vários jogos. Eu sou muito ruim em qualquer tipo de jogo, tá? Eu lembro, sei, tudo mais. Gosto de jogar, mas não sei, tá? Eu quero saber, Ludo, o que que é?
Ludo?
É.
Muito bem, eu também não... Acho que eu nunca joguei Ludo.
Não, nunca jogou Ludo?
Não, mas eu posso tentar explicar.
Ludo explicando. É um jogo de tabuleiro.
Na
qual você vai... Tem que...
Tá, eu vou tentar explicar. Tá? Ludo é um jogo de tabuleiro que é... como é que é? Que eu duvido que a maioria sabe jogar, que é o caso do Chiquinho.
Ah, ou não sei.
Eu não sei.
Enfim, vou tentar ler aqui pra ver se eu consigo entender o jogo, que eu também não sei. Nesse jogo, cada jogador tem 4 peças, que pode mover pelas casas do tabuleiro até dar uma volta inteira e chegar no centro. Eu acho que joguei, é mó legal esse jogo. Agora eu lembrei qual
é. É simples, mas legal.
Cada peça só pode entrar no jogo quando o jogador tirar um 6. Se uma peça cair na mesma casa que a peça do adversário, a peça do adversário é enviada de volta para o início e não pode ser usada até tirar um 6, tá?
Top de linha.
É legal. Eu acho legal. Alguém tem esse jogo? Oi? Alguém tem esse jogo?
Deve ser jogar barato, esse.
Não,
gostei. Vamos combinar. Eu vi
na... Naquele preço subset, sabe?
Tem
no shopping, preço subset.
Sim.
Lá eu acho que tinha um tabuleiro com 6 jogos e tinha o Ludo incluso.
Xadrez,
dama,
Ludo. Vamos fazer. Tem o Ri subset rap, né? Que também tem. Rap que também tem
TB esse subset.
Isso, tem vários.
Deixa eu falar, vamos fazer uma proposta. Combinar a gente comprar, já que a gente não consegue juntar pra comprar um Play 4, né?
Né?
A gente faz
o Bezerra compra 2 e não vende mais barato pra gente. Não vou me conformar com isso jamais.
Aí sabe o que a gente faz? Vamos juntar e vamos comprar esses jogos e jogar. E a gente faz uma live jogando esse jogo.
Pode aprendendo, ser. Aprendendo, né? 4 horas e meio de Ludo.
Ah, meu, vai ser muito legal.
Sabe
Ludo só porque não vai ser rápido. Pra jogar, vai ser pra aprender.
Sabe um jogo que eu tenho muita raiva desse jogo de tabuleiro? Eu falo que eu não gosto pra gente não comprar. Primeiro, o Banco Imobiliário ou com o vulgo Monopólio.
Eu gosto do
Monopólio.
Banco Imobiliário, o que era nosso original.
Nossa, cara, como esse jogo é irritante.
Tinha Avenida Paulista.
O jogo só é legal no começo. Depois, quando você começa a colocar casa, hotel, tem que pagar hipoteca. Nossa, aí fica terrível.
Começa a aparecer a vida real, aí ninguém mais quer.
Pagar boleto.
Nossa,
fica jogando pra ficar pagando taxa, boleto.
Não, você fica torcendo pra ser preso, pra você não ter que passar em lugar nenhum.
A não ser que você seja o dono dos hotéis, né?
Então mesmo assim, cara, nossa, esse jogo é terrível.
Eu gostava de Jogo da Vida.
Jogo da Vida. Ah, Jogo da Vida é legalzinho também.
Que é o Jogo da Vida? É tipo a mesma coisa, você tem que criar carreira, trabalhar.
Não, você tem um carrinho, você vai construindo a família e você vai subindo a escala do carrinho. Praticamente é isso.
E aqueles serpentes e escadas?
Esse eu não sei qual que é, nem sei
de que se trata. Procura aí pra você ver.
Serpentes e escadas. Procura aí e fala pra gente. Enquanto vocês estão falando desse...
Eu ia falar do Batalha Naval.
Batalha Naval é legal.
Batalha Naval
é muito legal.
É um dos jogos assim, ó. Eu já joguei o Batalha Naval, tipo online, no celular. É uma versão bem antiga, não tinha nem Android na época. E você jogava pelo Bluetooth.
Nossa.
Era muito legal.
Tinha no Skype também.
Mas assim, ó, eu não sei como que as pessoas fazem, tipo, eu sei que tem um painelzinho, aí a pessoa fala B17, não sei das quantas. Aí a pessoa fala água, não sei, eu sei que é uma coisa assim, você tem que acertar o barco, é isso?
É, você vai ter a definição do... O seu barco, você vai colocar no...
Você tem um mapa vazio e você tem que meio que tentar deduzir aonde tá o barquinho do amiguinho. Uhum. E aí você vai falando as letras pro amiguinho tentar falar se você acertou ou não.
E se você acerta?
Aí ele fala, você acertou. Aí você marca no seu tabuleirinho onde você acertou. E assim vai até você conseguir destruir toda a frota do amiguinho. Então é legal porque você fica... Ah, peraí, eu acertei uma parte aqui.
É, mas aí você tem que lembrar. Ah, B17.
Não, tá marcado no seu painel. Só que você não sabe que se você pegou um barquinho, se pegou um barco gigante, você não sabe como é que ele tá.
Daí se você acertar, você pode jogar ao lado e pode ter mais uma parte do barco, como pode não ter.
Ou pode ser só um barquinho.
Ou pode ser só um barquinho. Barquinho de uma casa.
Ele continua tentando acertar.
Pode ser um barquinho de uma casa ou pode ser um de cinco casas.
Não, eu gosto. Esse
dá pra gente comprar também.
Esse é bem legal. Não, esse dá pra jogar online, inclusive. Nem precisa comprar.
Não, mas o legal é de se juntar pra jogar isso.
Então, um que eu
queria...
Dá pra comprar um bem barato que dá pra gente jogar já no próximo. Stop. Você compra uma caneta...
Compra uma caneta, um papel sulfite e aí você consegue jogar...
Cara, stop, ele é assim, ó.
Nossa, eu
as
gosto.
As pessoas ficam criando, né? Ficam... É,
romantizando.
Tipo, no mesmo...
Romantizando.
Peça, né? Animal.
Tipo...
É, saci.
É, não perca a semana que vem, Chiquinho. Vai tentar falar uma cor com G que não é gelo.
É, gelo. É, tipo essas coisas assim,
ó. Gelo. Uma cor com G que não seja gelo.
Cor com F. Ferrugem. Fústia. Fúcsia.
Fúcsia tem. Que você tem.
É, não, o ruim
é... Ferrugem é uma cor. É o marrom, mas é.
E também é igual, exemplo, também um cantor.
Banda com B. Ah,
Beatles. Banda Wana.
É. Banda Wana.
Banda com... Tem um monte de BGs, não sei o quê. Beatles. Né? Ah, Banda Calypso.
Calypso.
Com B, Banda Calypso.
É Calypso. Gente, pelo amor de Deus, é Calypso, não é
Calypso. Ué, alguém entendeu alguma coisa?
Não é Calypso.
Sabe um jogo que eu
gostava? Deve ter essa banda, inclusive.
Sabe uma
Banda Calypso.
Sabe um joguinho que eu gostava de tabuleiro? Não sei nem se define tabuleiro. Cara a cara.
Cara a cara era bem legal, mas tem uma hora que você entende o jogo e você começa a jogar rápido.
É, daí você já começa nem a pegar a definição de cada um.
Nossa, Chiquinho, você não jogou cara a cara?
Eu nunca joguei. Meu... Eu venho de uma família humilde. Às vezes jogava Fubeca.
Mas você nunca teve o primo rico? Você jogava com o primo rico?
Tinha, mas ele morava longe.
Vamos lá, então.
Quando eu ia na casa dele, não deixava jogar,
vamos,
porque eu era menor.
Vamos relembrar a nossa infância na Rua Evangelista de Souza.
Na mula, queimada.
Na mula, queimada, basquete, peão, bolinha de gude.
Não, então vamos contextualizar alguns jogos aí, né?
Primeiro vamos no tabuleiro.
Mãe da rua. O que
Mãe
que
é da rua.
Tabuleiro, nós não terminamos do tabuleiro.
Tá, deixa eu terminar o tabuleiro. Só tem um jogo do tabuleiro assim que eu queria jogar. E agora eu sei que eu vou me arrepender se esse jogo existir, se a gente for jogar, que é o Twist. Eu nunca joguei. Ai, tenho vontade de jogar, é que mas ele tem cara que ser terrível.
Não chega a ser tabuleiro.
Ah, não sei, cara. Você fica com o pé numa cor, o braço na outra, gira o negócio.
Eu não tenho flexibilidade pra isso.
Hoje não. Hoje já não tem mais.
Só se tivesse acompanhado e semi-nu.
Pra mim,
depende de quem? Do Chiquinho?
Sim, por que não? Ah, faz parte do jogo.
Uma galera nova, diferente, né?
Isso.
Igual aqueles dadinhos eróticos, né? A gente joga, roda o negócio e joga o dadinho.
Nossa, isso sempre dá errado. Você chega assim, nossa, oi amor, hoje eu trouxe dadinhos eróticos. Vamos lá, vamos jogar.
Lamber o cotovelo.
Lamber o joelho. Eu falo, nossa, que droga. Morder o calcanhar. Ué!
Você fica, nunca cai do lado errado.
É, umas combinações terríveis.
Quando vocês já estão tipo, naquele estágio, já fala, não, pula essa, vamos pra próxima.
Vai. Pula, não, essa não. Enfim, aí o dado que se dane.
É, então já fala, já joga o negócio pro lado e fala, dane-se.
Vamos mudar um pouco de jogo, a gente falou dos jogos de
tabuleiro.
Vamos falar pros jogos que tinham de rua. Né? Como Mãe da Rua, por exemplo. Alguém lembra do Mãe da Rua? Como é que era?
Mãe da Rua, não.
Mãe da Rua ficava uma galerinha do lado da calçada e um cara no. E um cara ficava no meio da rua. E aí os amiguinhos tinham que passar pro outro lado pulando num pé só. E você tinha que pegar ele. Se você pegasse ele, ou ele voltava ou ele ficava no seu lugar. Não lembro agora.
Eu não lembro.
Nossa, o Chiquinho tá me olhando com uma cara de espanto. Que jogo é esse?
Que eu não lembro. Nunca vi. O elefante colorido.
Elefante colorido,
que cor?
Amarelo. Se você tinha amarelo, você tinha que correr que nem um maluco.
Correr que senão...
Não, desesperado, senão você era pego também.
Esconde-esconde.
Esconde-esconde é um clássico também. Eu tinha um truque do esconde-esconde.
na minha época do, de, desculpa te cortar, mas na minha época de brincar na rua com o Chiquinho, com outras pessoas, tinha muita construção na rua. Hoje já não tem tanta
não tem.
De porta aberta, né? Mas tinha aqueles caras que colocavam aqueles, aquelas tábuas e ficava sempre aberta.
O...
Meu...
Como a gente chama a madeira lá? É, não é Brasilite, é o...
Patume.
Não vou lembrar agora também. Mas enfim,
A Janaína mandou uma mensagem aqui falando que se a gente for jogar Ludo, pra chamar ela, porque falou que é o jogo da infância dela, né? Que ela tinha alguns jogos e tudo mais, jogava, só que ela tinha alguns familiares e tudo mais... E quando um já se empesteava com o outro, já saía na bicuda, chutava tabuleiro.
Já virava uma guerra.
Sabe aquela coisa? Me dá minha bola.
Tá bom. Deixa eu voltar a falar do esconde-esconde. O esconde-esconde tinha uma técnica maravilhosa pra brincar esconde-esconde.
Ah.
Que é o seguinte, na
guarda minha... caixão.
Ah, não, eu fazia uma coisa muito maravilhosa. Eu tinha três táticas de brincar esconde-esconde. Um... Eu tinha um cabelo que era até o ombro na época, quando eu era pivetão assim, tinha o cabelo até. Tinha cabelo sim, não vem
ainda. Ai, meu Deus.
Eu tenho imagens, eu tenho imagens.
Piadinha.
Eu tenho imagens.
Cabelo, velho.
Eu tenho imagens que podem provar essa minha linda juventude com cabelo. Ah. E aí o que eu fazia? Eu pegava meu cabelo, colocava dentro do boné.
Ele fala com tanto orgulho, né?
Nossa, tadinho. Eu tô relembrando, assim, inclusive eu tô fazendo uma mímica.
E ele tá passando a mão entre as...
Minhas mechas invisíveis.
É. As madeixas imaginárias.
Isso, aí eu colocava o cabelo no boné, né? E aí eu ia até o orelhão e ficava como se tivesse um telefone.
Ah, sério?
Aí a pessoa passava por mim, eu colocava o telefone no gancho, corria e conseguia bater...
Agora, ô Tércio, você vai ter que explicar o que é orelhão, porque eu acho que muita gente não sabe.
Pra quem não sabe, orelhão são os telefones públicos que ficavam nas ruas.
É.
Né? Agora, hoje em dia estão cada vez mais extintos, né? Não tem muito orelhão. E se tiver, não tá funcionando.
É.
E se tiver lá, sempre tem um adesivo assim, ligue para a Jéssica.
Ligue para a Jéssica. É como que é boca de seda, né?
Massagista.
Massagista, é. Massoterapeuta.
É, elas têm umas profissões assim que você... É tanta qualidade que você não sabe nem porque que ela virou garota, né?
É, exatamente.
Ela fala, é massagista, cambista, operadora de não sei do que.
Telemarketing.
Massoterapeuta. Né? Você fala, meu, não sei nem por que eu virei...
Sei nem por que eu estou fazendo isso agora.
É, pois é. E então, assim, você tá falando de esconde-esconde, tinha uma que eu achava muito, muito mais divertida, que chamava pé na lata.
Pé na lata, não conheço, defina.
Pé na lata é a mesma coisa de esconde-esconde, tá? É a mesma coisa de esconde-esconde.
É.
Só que é assim, ó, no lugar onde você bate cara, eles fazem um círculo no chão, onde cabe todo mundo, tá?
Uhum.
E no meio é uma garrafa pet, ela é com um terço de água, tá? Aí o que acontece? A pessoa pega, todo mundo vai se esconder, a pessoa bate cara, todo mundo vai se esconder. E aí a pessoa sai pra procurar, tá?
Mas procurar quem?
Procurar quem se escondeu.
Ah, escondeu uma pessoa, o resto
todo
tá em volta.
Mundo esconde-esconde, igual esconde-esconde.
Ah, tá, entendi.
Só que em vez de, tipo, do lugar normal de bater, né? Ah, onde a pessoa bate cara.
Tá, tem essa garrafa pet com água.
Um círculo com uma garrafa pet com um terço de água no meio, tá?
Sim.
Aí a pessoa sai pra procurar. Aí vamos supor que encontrou.
Uhum.
Aí a pessoa vai lá na garrafa e 1, 2, 3 terço.
Na garrafa que ele bate aí, cara.
Isso, ela já era.
Ela se salva.
Aí vamos supor que de repente ela sai e ela vai longe. Uma das pessoas verifica que a distância é segura e ela sai correndo e senta a bicuda na garrafa e grita: pé na lata! Aí ele chuta a garrafa o mais longe que pode. Aí todo mundo que tá escondido sai da onde tá e entra dentro do círculo. Quem tiver do lado de fora do círculo, quando a pessoa pegou a garrafa e colocou, aí ela pode bater todo mundo que ficou do lado de fora.
Nossa!
Se, por exemplo, geralmente dava muita merda, porque assim, o que acontecia?
Sempre dá.
Ia, tipo, um cara muito ruim, tipo eu, ia chutar, e eu gritava já, antes de chutar, eu gritava, pé na lata! Só que na hora que eu ia dar a bicuda na garrafa, a garrafa ia, tipo... 30 centímetros. E aí saía todo mundo, aí a pessoa pegava e colocava a garrafa no meio, você fulano, beltrano, ciclano, não sei o que lá, e todo
mundo.
Você tinha que ser bom na bicuda. Ou se desse o pé na lata e a pessoa colocasse, você tinha a opção de não sair também.
Entendi.
Entendeu?
Tem as regras de jogo. Eu gostei disso aí, isso é bem interessante.
É bem mais interessante.
É bem mais legal.
Eu só brinquei muito de pé na lata.
Não conhecia,
muito.
Nunca na minha... É que nossas ruas eram muito distantes, né? Quando tu tava lá na corrente lá pra baixo, você tava na Almada lá pra cima.
Mas eu morava na Babilônia. Lá na
Babilônia?
Eu morava no Parque Novatório.
Não, então, mas ali é Parque Novatório? É tudo bairro ali.
Santo Alberto.
Santo Alberto, tá. Enfim.
Não,
mas, enfim,
tu bairro... É tudo isso. Parque Novatório.
Isso. Eu Bezerra, a gente morava longe. O legal...
Se você for matar o Baté, ainda é Parque Novatório.
O legal desse... não sei como não virou cidade, né? Cidade do Parque Novatório.
Valinhos.
Tipo a Vila Rosita, né? Então, o legal é que, assim, eu conheci o Bezerra de moleque e tal, jogou basquete, né? A gente teve muitas brigas, troca-troca, enfim.
É o que mais teve.
Aí que acontece, o legal disso era o quê? Eu morava no Parque Novatório, aí tinha um bairro, e aí o que acontecia? A gente saía do nosso bairro e a gente ia chamar o fulano pra jogar taco.
Taco, nossa, eu ia falar taco. Do taco.
E aí,
esperando.
Aí, como eu era
aí, ruim. Aí que acontece, a gente ia na casa do André. E era a casa do fulano, do Claudinho, do Beltrano. Aí a gente saía do bairro, atravessava dois bairros pra chegar na rua onde a gente ia jogar.
Era duas ruas pra cima, praticamente.
Isso, exatamente. E tipo, todo mundo ia de muito longe pra jogar. Cada um de um bairro e tal. Era meio longe.
Virava assim, o Grêmio Desportivo
Guitaco. Hoje você não anda a pé, o tanto que a gente andava a pé, você não anda a pé.
Não, então eu tava conversando esses dias, cara, eu fazia uns rolês, mano. Porque eu tava conversando, aí a menina falou assim, então, eu ia pro rolê lá no Jabaquara, eu ia pro rolê não sei aonde. Eu falei, nossa, eu não tinha dinheiro pra ir pra esses lugares, não. Eu ia...
Era um trem!
Então, eu pegava o skate, se eu quisesse andar na pista de São Bernardo, eu ia de skate daqui pra cidade do lado, que a gente tá em Santo André e São Bernardo, cidade vizinha aqui. A gente ia de skate, que seria o quê? Uns 15 quilômetros?
Mais ou menos.
Né? Ou então ia pra São Caetano, mais 15 quilômetros. E a gente ia a pé, cara. A gente não tinha grana. Ah. Que era tudo duro.
Mas ia.
Né? Mas ia.
Mas e então, quando? Mas e quando voltava da balada de madrugada a pé?
A pé. Tinha uma regra.
Do Lola. Do Lola.
Tinha uma regra que quando a gente ia naquelas festas de formatura.
Era fácil pra voltar,
se mal. A gente ia na festa de formatura que tinha na Aramaçã.
Sim.
Que sempre dava treta.
Sempre.
Sempre. Umas tretas muito absurdas.
Ou no Jopirá.
Do nada.
No Jopirá. Aí o que acontece? Aí eu pegava o 02, voltava para a minha residência, mas antes, como já era 4, 5 horas da manhã, eu já ia na feira. Comer um pastel.
Não, isso que o a gente tá saindo um pouco do negócio do jogo, mas assim, ó. Era um joguinho legal, né? Essa coisa assim, a gente... Bom, é porque assim,
a gente ia.
Começou a beber desde cedo, né? Assim.
A vida nos proporcionou.
Apreciar o etílico.
O etílico. Na verdade, a gente não bebia. A gente ia ver os shows de rock.
A gente voltava ótimo.
Não importa.
A gente voltava
pra ir ver.
Voltava embriagado de tanta alegria do show.
Detalhe, não ganhava dinheiro, não tinha dinheiro e conseguia voltar bêbado.
Claro. E quando a gente ia com o dinheiro, a gente pagava o busão pra ir, suave, tranquilo. Chegava lá no lugar, né? E a gente tinha o dinheiro da passagem pra voltar.
Lógico.
E a gente gastava o dinheiro da passagem.
Lógico.
Com bebida.
Com corote.
Corote.
Não, não tinha corote.
Não, brincadeira.
Balalaica.
Balalaica.
Naquela época era Natasha. Cortesano.
Cortesano.
Martini.
E voltava 4 horas. Mano, olha era isso.
Era Natasha.
Nossa.
Porre de Natasha, porre de Balalaica.
Tenho vergonha. Na época que a gente fazia isso, as bebidas tinham nomes. A gente bebia por nomes. Tipo, eu estou bebendo xixi do Hulk. Xixi da Xuxa, bombeirinho.
Xixi do Hulk era o Piper.
É, o Piper. Então, tinha esses.
Cu de burro.
Bombeirinho.
Tinha esse aí também.
Tinha o cu de burro.
Toba de burro.
Tinha o Capeta.
Nossa, Capeta.
O Capeta tinha o Chico Louco.
Então, aí, ó. A gente não pegava o bebia essas coisas malucas aí.
O que chamavam de conha cacau, eles chamavam de tesão.
Tesão
e tal, enfim.
Então,
vamos voltar.
Era os drinks. Vamos voltar, chega.
Como era mesmo que a gente tava falando?
Tô falando das pé na lata e esconde-esconde.
Não, vamos mudar um pouco. Vamos falar um pouco de videogame.
O taco.
Vamos falar um pouco de videogame. Gente, tive o prazer de comprar um console que tem 8 mil jogos. De todos os consoles das antigas.
Quem te indicou?
Chiquinho! me indicou. Só que o Chiquinho... Eu indiquei o lugar pra ele comprar. É. O Chiquinho, ele comprou somente o console, o pequenininho, que é um computadorzinho, do tamanho da palma, da palma da mão.
Veio o apelão.
Isso, vem com dois controles lá. Não é isso, eu fui comprar esse, mas aí um amigo chegou assim, então, temos esse console aqui, mas...
Peraí, deixa eu explicar. É assim, ó, o Bezerra tem, chama Raspberry, né?
Raspberry.
E ele tem assim, ó, ele é um mini computador e ele tem um emulador com...
Que ele já entra direto no emulador.
10 mil jogos. Você joga direto no emulador, aí dá pra você conectar o controle, jogar com o controle, dá pra você colocar controle normal e tal. Aí o que acontece? Ele me emprestou e aí eu levei na minha irmã. Minha irmã ficou
fascinada.
Alucinada pra jogar Super Mario, que ela adora e tal. Quando eu fui devolver pro Bezerra, que eu já falei, Jéssica, eu já faz 2 semanas que eu não vou no subset só pra não devolver esse videogame.
Ah, então tá explicado o asiático,
não,
né?
Não, tive mesmo problema com o asiático. Aí eu fiquei 1 semana sem ver. E aí eu falei, ó, aproveita essa 1 semana que eu meti um louco lá, falei que não vai dar pra levar. Quando eu levei, ela ficou muito chateada.
Deprimidíssima.
Deprimidíssima. Aí, tipo, foi mais ou menos em novembro do ano passado. Aí eu devolvi, aí assim, ela ficou chateada e queria, começou a pesquisar e tal... Ah, não dá pra pegar agora. Aí eu e meu cunhado e uma amiga nossa falou assim, vamos juntar, que minha irmã faz aniversário em dezembro, dia 13. E aí falou, vamos juntar, a gente junta, a gente compra e dá de presente pra ela. Vamos. Foi isso.
Sim.
Aí assim, aí eu falei, beleza. Eu pesquisei, achei, encontrei esse, né, o Raspberry. E aí tinha lá 8 mil jogos, 2 controles sem fio.
E um abraço.
E um abraço, tal. Enfim, legal. Aí comprei, meu, ela ficou 3 dias sem dormir, né? Aí eu contei pro Terço, falei, Terço, achei em tal lugar, vai lá, fala com esse cara, não sei das quantas. Com o que você me voltou?
Eu voltei.
Ei, Kiko.
Não foi isso, gente. Agora eu vou contar a minha versão. Eu fui lá, liguei pra pessoa, falei, olha, um amigo meu me indicou, ele comprou, gostou muito com vocês, tal, 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 também tô interessado. Eu posso ir aí retirar? Aí o amigo falou, claro.
Deve.
Lembrando que aqui não é uma loja física, mas nós vendemos também, porque aqui é uma loja de óculos.
É uma loja de óculos. Como chama? É um estoque de uma...
De uma ótica.
De uma ótica.
Não é nenhuma loja mesmo, é um estoque. A gente foi lá, comecei a trocar ideia com o cara, tal, tal, tal.
Toca o interfone e o cara fala, qual é a senha?
É quase isso aí. Qual é a senha? O testamento da cachorra. Aí ele falou, não, entra aqui. Aí entrei, aí daqui a pouco eu vi em cima da mesa... Um formato de arcade, sabe? De fliperama.
Arcade, pra quem não sabe, aquelas máquinas antigas, né?
Isso, tinha um arcade lá. Aí eu olhei e falei, você vende isso aqui? Eu vendo!
Principalmente esse.
Aí eu olhei, aí tinha do Homem-Aranha.
É.
Aí eu falei...
O Terço nem gosta do Homem-Aranha, inclusive ele tá com a camisa do Homem-Aranha.
E aí, cara, tinha um que era muito grande, ele era mais ou menos 1,40m, mais ou menos assim, de largura, e é os controles mesmo do fliperama, a alavanca, os 6 botõezinhos e tal, ai meu Deus, e tinha um pouco menor, né, que seria mais ou menos um...
O que eu comprei foi 420, tá, só pra falar, o que o Terço comprou foi quanto, Terço?
Foi 700.
700 conto.
Mas valia muito a pena,
depois mano. Fica reclamando que não tem dinheiro pra comprar um
Chiquinho.
Play 4.
É, mas valeu a pena.
Valeu a pena.
Vale a pena, mano.
Chiquinho, não valeu a pena?
Valeu muito a pena, eu fui lá, meu, tipo, 2 horinhas que eu fui lá na casa do Terço jogar... Cara, o que, que é aquilo?
Não, e tem muito jogo pra terminar ainda, cara.
Não, tem. Nossa. Eu, como você sabe, eu sou de infância pobre, eu vim da roça. E aí o que acontece? Eu não tive o Atari. Aí eu falei, Terço, esses jogos aí que você tá falando, assim, eu só vi na internet, eu só vi lendo livro e tal. E aí o Terço começou a me mostrar 1 a 1 os jogos. Ó, esse aqui é o tal do... Como que é o nome lá?
É, River Ride.
River Ride.
Esse é o Enduro. O Chiquinho nunca tinha jogado Enduro, cara.
Não sabia nem o que era.
Não, ele tinha jogado
Foi até bem.
Né?
Foi até bem.
Não, foi bem. Você fechou uma partida. Você passou uma parte, né?
Mas é infinito, né? Todos os jogos de Atari é infinito, né?
Então, nós descobrimos o objetivo de alguns jogos. O Pitfall, a gente descobriu o objetivo. Sabe qual é o objetivo do Pitfall?
Não.
O Pitfall, você tem 20 minutos pra achar 25 tesouros. Ele é um labirinto.
Nossa, agora eu vou começar a jogar, então, pra...
É, falaram que ele não tinha, né?
Sabe aquele que a gente começou a jogar. Na internet tem um mapa do labirinto.
Que legal, vou
pegar. É mó treta. É muito grande, cara.
Eu vou pegar... Sabe um que eu gosto muito? Do Atari? Mega Mania.
Nossa, eu adoro isso aí.
Eu adoro. Vira e mexe, tô jogando.
Aquele que fica na navinha. Fica as navinhas andando em cima.
Ah, horrível, horroroso. Terrível.
Não,
tô falando por mim. Porque assim, ó, meu, eu só morri naquilo. Eu não sabia que podia encostar na parede.
Não, esse você pode. Não, não tem parede, na verdade.
Tipo, você te... vai afunilando assim, né? Se você não matar, eles você...
Não, esse é outro. Esse é outro. Esse é o Space Ray. É Space.
Riverhide.
Space. Não, Riverhide é o.
Space,
da...
Eu sei qual que você tá falando.
É Space. Ai, caramba.
SpaceX, pronto.
Não, Space. Não vou lembrar agora. Mas tinha esse aí. É, aí, eu mostrei pro Chiquinho. Não sei se a gente pode falar isso no programa. Pode, Chiquinho?
Okay, o
quê? Ah, vou falar. X-Men. Isso. Os jogos pornográficos do Atari.
Eu acho um absurdo. Porque assim, eu falei, meu, isso não deveria ter sido comercializado.
Cara, jogos de 83. Jogos, meu, é muito surreal. A gente achou...
Os gráficos que, meu...
Nós não vamos entrar assim em detalhes, mas assim, ó. É. Você tinha que fazer uma pontezinha, construir a pontezinha com muita dificuldade.
E para o personagem conseguir chegar até a donzela para ter o ato sublime do amor.
É.
Aí tem um outro que é maravilhoso também, que é um labirinto. Esse é muito terrível. É um labirinto. E aí, que é um personagem que ele está muito feliz e alegre com todos os seus membros apostos.
Uhum.
Né? Os bracinhos, as perninhas, todos os membros. Ah, e aí ele tá andando, aí vem tesourinha.
Todas as três perninhas.
Isso, aí vem a tesoura atrás dele.
Ah, eu joguei.
Aí vem o alicate atrás dele, você tem que tentar fugir. Aí quando você consegue chegar até o centro do labirinto, aí você tem a imagem de um homem tendo um ato sublime do amor com uma linda mulher pixelada, em formato de pixel.
É um quadradinho fazendo amor com outro quadradinho.
Isso, e aí você tem que ficar mexendo o controle em alta velocidade para que ele possa chegar ao seu ápice do amor sublime.
Para consumar o ato.
Isso, para consumar o ato.
É, então...
E cada vez que você passa, essa moça está em posições diversas.
Ok, mas assim, ó, eu fiquei umas 2-3 horas lá na sua casa.
Sei lá, ficou uma
tipo assim, ó, meu... Se eu for contar quantos jogos nós jogamos, tirando aquele jogo horroroso lá do Iglu, que você tem que ficar construindo no Iglu.
Ah, sim, que é
Crossbeat.
Isso aí mesmo.
Aí, meu, assim, ó, jogamos pouquíssimos jogos. Pouquíssimos, né?
Ah, não jogamos bastante
jogos. Não, jogamos bastante os jogos que nós jogamos. Assim, ó, quantidade de jogo que tem.
A gente quase fechou aquele do Super Nintendo, que é o Versus Double Dragon, né? Esqueci. Battletoads, acho que é isso. A gente quase
fechou o Battletoads?
Quase, a gente chegou numa fase terrível lá, cara. Minha nossa.
É um jogo quase impossível de fechar, né?
É, claro que a gente fechou com código, né? Fui lá, Super Lógico. Dicas!
É.
E a gente conseguia...
Não é o detonado, é o Game Shark, né?
É, pior que não tem detonado, né? Não é, tipo,
não tem.
War... Ah, o Vizinha tá jogando agora o Mega Mania, esse aí, ó. Deixa eu ver se eu tenho o som do Mega Mania.
Não tá funcionando
o emulação?
É, eu preciso
arrumar. Se não me engano, a emulação não funciona em alguns...
Não, aqui funciona tudo, aqui eu tenho que configurar.
Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês.
Fala.
A minha irmã, depois que nós demos o videogame pra ela, que ela gosta muito de Super Mario. Ela descobriu que tinha um jogo que ela não conseguia jogar.
Qual que
é? Porque ele não aceita o controle sem fio, que é o Mario Bebê.
Qual isso?
É o Mario que...
É o Yoshi.
É o Yoshi.
Olha lá, gente, o barulho do Mega Man. Esse é o Mega Mania. Esse era o som do Atari, que maravilhoso.
E ela brigou com a gente porque ela tipo, como se tipo, ela ignorou os 7.999 jogos. Ela só queria jogar aquele.
Qual jogo que era?
O que ela não podia jogar. O do Yoshi, que é o Mario Bebê, que ele tem que levar.
Ah, aí... o acho que é Yoshi History, uma coisa assim.
Alguma coisa assim. Que aí você toca o negócio, aí ela fica o Mario...
Sim.
O Yoshi Land.
Mas ele não tá funcionando?
Ele só funciona se o controle for com fio.
Por que será, hein?
Não aparece lá. Esse jogo só pode ser jogado, não sei o que e tal.
Cara, que
aí falou, agora perdeu a graça, eu quero aquele. Eu falei, aí você mandei um controle com fio pra ela.
Na verdade, acho que é o Super Mario World 2, não sei como é que é o nome.
Quem vê fala que...
Yoshi,
Não é Yoshi History, porque Yoshi History é o do Super... É do 64, que eu adoro jogar, mas nenhuma emulação consegue rodar o jogo.
Mas eu acho que é Yoshi Land, não é?
Nossa, cara, vou até colocar a musiquinha do Yoshi... Ah, não, tem um cara falando aqui no... Queria colocar só o sonzinho, mas não deu. Cara, o Yoshi History é muito, muito, muito legal.
Gente,
muito
nós vamos ter que avançar os consoles, senão a gente não consegue chegar, hein?
Avançar o quê?
É, nós temos 20 minutos de programa
ainda. Nossa, vamos fazer um intervalinho então.
Não, mas daqui a pouco a gente volta. Só que vamos ter que avançar nos consoles, que a gente vai ter que ir pro PlayStation, vai ter que ir pro Super Nintendo, vai ter que ir pro...
Vixe, tem papo pra caramba ainda.
Vai ficar igual a semana passada. Semana passada dá 3 programas.
Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André.
De Santo André para o mundo. Daqui a pouco a gente volta.
Por mim, tudo bem, você que é o chefe, né?
Batemos nossa meta de hoje!
Um produto de qualidade, com coletores e coletados, devidamente selecionados para a fabricação de aromas únicos.
Ô, Chiquinho, dá um bicho desse aí!
Com gelo ou sem gelo? Para que esperar? É só abrir e se deliciar!
Eita! Trem forte, meu!
Guaraná Subset. Não precisa cheirar, é só abrir e se deliciar.
Funcionários, precisamos encher todos os galões até amanhã. Tome bastante líquido. Eita, mijo bom.
Mais um produto de qualidade Subset.
Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Muito bem, voltamos aqui na programação da Rádio Zoom FM com o programa Subset. E hoje falando sobre jogos, games, jogos de tabuleiro. Ainda não falou nem de show ainda.
Dos nem game show. Dos game show ainda, né?
Dos game show.
Mas assim, ó, eu vou começar a falar sobre... Primeiro eu vou falar sobre o meu jogo favorito, tá? De videogame, né? Tirando, lógico, o Mario World, né? Que é o que todo mundo já jogou.
Sim.
Existia aquela coisa de você querer fechar. Era um mundo gigantesco, né?
Eu gosto muito desse jogo, mas não diria que é o meu favorito.
É, não. Meu jogo favorito, assim, de todos os tempos, da última semana, sem dúvida, The Last of Us.
The Last of Us. The Last of Us, pra quem não sabe, é um jogo do PlayStation 3, que é uma obra de arte.
Em todos os aspectos. História, gráficos,
jogabilidade,
personagem, jogabilidade principalmente.
Nossa, é maravilhoso.
Trilha sonora. Cara, que
se fosse um filme, ele concorria a todos os prêmios do Oscar, cara.
Quando eu terminei de jogar The Last of Us, eu só não chorei. Eu queria não ter jogado ele pra jogar de novo.
Cara, eu jogo pelo menos ele uma vez a cada 2 meses. Eu dou uma jogadinha.
É maravilhoso. Esses dias eu fui na casa do Tércio. De novo, né? Fui na casa do Tércio. Fui jogar a expansão que eu não tinha jogado, porque roubaram o meu videogame, né? Então, eu nunca tinha jogado aquilo e eu não terminei de jogar, né? Porque, meu, não tinha nem como a gente terminar de
Mas
jogar.
Mas você quase fechou, viu?
Quase, será?
Você tinha peguei mais uma pequena parte, chegou bem longe.
Rapaz, é você decifrar os enigmas, né? É muito legal.
Muito legal.
E
muito
de bom. Enigma também, aí vem a segunda saga que eu gostei muito, que desde infância, desde PlayStation 1 até em diante... Ah, Resident Evil,
cara. Acho que, na verdade, foi um dos primeiros jogos dessa plataforma, assim. Porque eu lembro que no PlayStation 1, cara, dava um medo o Resident Evil.
Você sabia que ia acontecer alguma coisa ali, mas você passava
cauteloso.
O maldito cachorro pulava na sua frente e estourava
o vídeo. Você saía de uma sala, entrava num corredor suave, tranquilo ali.
E era aquela câmera que falava no canto da parede, assim, tipo...
É como se fosse uma câmera de circuito fechado.
Nossa, terrível.
Aí você pegava, passava pela porta e tava tudo tranquilo. Quando você ia atravessar o corredor, descia o demônio de cima do teto, assim, ó.
Gente, agora a grande pergunta, vocês jogaram de novo? Porque eu joguei de novo, que lá no meu videogame com 8 mil jogos tem um Resident Evil.
Tem, não joguei.
Eu joguei ele de novo, cara.
Não tem graça.
Um ou dois?
Ele é horroroso.
Não
é
tem graça. Ruim.
Não, você perde... Porque se você pega o The Last of Us, certo?
Você evolui, né?
Não, você pega o The Last of Us com aquele gráfico, aquela coisa, e você pega o...
Se limita,
o primeiro Resident Evil, você fica... Nossa, cara, como eu conseguia ter medo disso? Porque... Você não consegue se envolver com o jogo como você se envolvia antes.
Nossa, davam uns sustos assim.
Dava um susto, mas agora você já falou assim, nossa, aqui.
Eu tenho Resident Evil 2, o novo.
No remasterizado?
Cara,
e aí?
Tá bonito. Ah, não joguei muito, não consegui jogar muito. Mas tá muito bonito o jogo.
É pro Play 4? É pro Play 4. Ah, a gente não pode jogar ainda.
A gente não pode jogar ainda.
Então, o.
The Last of Us 2 vai sair, né?
Já saiu o The Last 2 e
agora,
o.
Agora é o mês que vem, né?
E o outro que vai sair também em março Resident. É o Resident Evil 3 Nemesis.
Meu Deus.
Cara. Haja dinheiro.
Eu vi. Cara, que isso?
Ah, quer uma novidade, Bezerra? Você, na semana do lançamento do The Last of Us 2, vai. Pra quem tiver o PlayStation 4, vai poder baixar gratuitamente o The Last of Us 1.
Pra usar por 3 dias. Ah, o 1?
Um.
Eu já tenho.
Ah, tudo bem. Mas quem não tem, você pode baixar de graça.
Não.
Depois eu que sou o Kiko, né?
Não, mas.
Depois eu que sou o Kiko do Chaves.
Mas o The Last of Us 1, eu tenho aquela PSN Plus. Que
sim.
Recebe 2 jogos por mês.
Você vai baixando.
Ele veio no.
Mas aí depois acho que.
Um mês retrasado.
Mas depois que você pega, você não tem mais acesso ao jogo, né? É por um tempo, né?
Não, o Plus, enquanto você é assinante, você tem.
Você tem ele lá. É, na verdade, enquanto tiver memória.
Não, o Plus,
você pode deixar na biblioteca.
Se você for assinante, você pode tirar, baixar, voltar.
Mas fica na biblioteca.
Fica na biblioteca. Se você parar de assinar, aí você perde os que você pegou de graça.
E aí quando você assina de novo.
Daí volta.
Zero.
Tá lá. Ah. É seu, desde que você assine.
Ah,
é o seu Netflix de videogame.
Mais ou menos.
Legal, hein?
Cara, eu estou jogando agora, ultimamente, eu estou jogando Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, Bravos Soldados?
Meu, é maravilhoso. Ainda dublado em português, cara. E eu descobri que tem outras batalhas dentro do jogo. Tem a batalha normal, né? Que é a batalha das sete casas, Poseidon.
Sete casas?
Das doze casas, perdão. Ah. Ah, das 12 casas, do Poseidon.
É o horóscopo chinês. Né? É o horóscopo francês, sei lá.
Keniano.
É terrível ser burro, gente, me perdoe. E então, e aí tem o jogo que é o jogo dos... chama Batalha de Ouro. Você joga os Cavaleiros de Ouro pra pegar a armadura divina. Meu, é muito louco, mano. E quando você aprende a dar o golpe Big Bang, que é... Os golpes, igual o desenho assim, tipo, o cenário muda, tudo explode, o cara passa correndo, grita. Nossa, é tão bonito de assistir.
Eu gosto de ver.
Pior que é legal ver.
É o Fatality do Cavaleiros.
Vamos combinar na final de semana agora de nós jogar?
Vamos, eu faço questão.
Domingão, tô de boa.
E quando você vai jogando, você vai ganhando moeda, você pode comprar coisas.
Eu pago a pizza.
Então eu já comprei roupas, já dá pra ter o cavaleiro com a armadura de bronze, a armadura de prata, sem armadura.
Pelado,
e aí vai.
Nossa, só de tanga.
Isso. Eu preciso do Cavaleiros do Zodíaco.
Né? Nossa, é maravilhoso. Não tem pro PlayStation 4.
Lógico que tem.
Não tem. Esse tem?
É o Bravos Soldados?
Tem?
Tem.
Remasterizando.
Não, é o mesmo que do Play
4. E eu joguei o Shadow of Colossus.
Ah, mano.
Que eu baixei remasterizado pro 3.
Eu ia falar pra você.
E aí, me fala disso. Eu joguei com você.
Tenho.
Esse jogo, o Shadow of Colossus, quem me apresentou foi o Tercio.
No PlayStation 2.
No PlayStation 2. No telão, a gente jogou PlayStation 2 no telão, né?
Eu joguei PlayStation 3 no telão esse final de semana, inclusive.
O que acontece? Eu comprei um... Tava numa promoção, tudo bem, paguei barato, R$37 o Shadow of Colossus. O que acontece? O jogo da PSN Plus do mês de março é Shadow of Colossus.
Jura?
Então eu ganhei um jogo que eu já tenho, já não é válido.
Mas você tira da sala, por favor, deixa eu cheguei conversar aqui.
E vem o Sonic também.
Não, é Sonic que você pode. Eu não tô com vontade de assistir o filme do Sonic, cara.
Cara, sabe por que eu tô com vontade de assistir? Eu acho que eles merecem ser assistidos no cinema, sabe por quê? Porque eles fizeram...
Eles refizeram.
Eles iam lançar ia ser lançado no ano passado. Os caras fizeram uma... Porque, assim, ó, ficou horroroso o Sonic.
Nossa, ficou mesmo.
Aí veio um cara lá, que, tipo assim, ó, de Mauá, lá do Zaira, e fez um Sonic muito melhor. Tipo assim...
Muito melhor, em cima do trailer dos caras.
386, sabe? Aí lançou na internet e tal. Meu, aí os caras pegaram e falaram, realmente, dá pra fazer melhor. Aí os caras foram e fizeram melhor.
Não é que então, fizeram assim, ó, melhor.
Por causa disso, dessa coisa dos caras atender o pedido do público, esse apelo, porque assim, ó, não tava igual. Aí eles foram e fizeram, mesmo que assim, que não tenha muita concordância e tal, o pé é gigante daquele e tal, mas... É, o pezinho dele era pequenininho, né?
Assim, sim.
Uma sandalinha.
Então, eles tentaram humanizar o personagem, por isso que não deu muito certo. Ficou esquisito. Ah, então, tem gente que gostou, eu acho interessante, mas...
Eu gostei, mas
assim... Mas se você gosta da animação, por exemplo, você fica frustrado, porque... Não, eu tava louco pra ouvir a voz do Mauro Ramos gritando... Ei, Timão!
Podemos ficar com ele?
É, eu tava louco pra ouvir isso, então não tinha.
Os live actions não tão agradando igual...
Não sei, o Aladdin falaram que tá muito bom, não assisti
o
ainda.
O Aladdin é muito bom.
Eu gostei. Não assisti o Aladdin assim, ainda.
Eu assisti... Esses dias eu tava nessa vibe, daí eu fui assistir Dumbo.
Assisti não Dumbo gostei. Também.
Bom. Assim, eles saíram um pouco da linha e tal.
Saíram.
Pra mim, assim, é um filme do Dumbo.
Foi muito
que não é referência ao desenho.
Eu não fiquei com muita gana de ver, não. O do Dumbo.
O Dumbo eu achei legal, gostei.
Eu gostei.
Deu uma exagerada.
Mas voltando a falar de videogames e cinema, tem o Jogador Número 1.
Jogador Número 1.
Que é maravilhoso. E o Chiquinho tá lendo o livro, quer que eu leia.
Eu quero que você leia o livro. Uhum. Sabe por quê? Porque assim, não tem nada a ver com o filme.
Você quer nada, ler? Nada.
Cara, eu vou... lá onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, eu já fiz 3 pessoas ler o livro. As pessoas devolveram um livro assim, cara, que é isso? Eu devia ter lido antes,
não Caramba, sei agora eu fiquei com vontade de ler.
É, eu vou emprestar
pra você. Vou baixar.
Eu ainda tô com o seu Guia da Mochila da Galáxia 1 ainda, que eu já li e não devolvi.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia que você tava com o meu livro 1.
E agora você lembrou.
Não, e eu comprei o outro 1 porque eu achei que eu tinha perdido.
Não, tava comigo.
Eu peguei numa promoção da...
Vou ensinar uma coisa sobre livros. Ó, pra você, vou até tirar o BG. Você que vai emprestar alguma coisa para alguém.
Anota.
Não. Você pega... Vamos supor, o Chiquinho vai emprestar o livro. Ele faz eu segurar o livro na minha cara e tira uma foto. E aí você põe numa pasta do seu celular escrito empréstimos. E aí se você tiver dúvida, tá lá.
É, porque livro tem livro que não, nunca volta.
Livro e CD não volta, gente.
Não volta.
Livro, CD e DVD não voltam.
Alguns livros não empresta. É que CD hoje você nem me empresta mais, mas não tem. Mas livro tem alguns que eu não empresto, tem alguns que eu empresto. Mas...
Eu já sou um pouquinho ao contrário. Eu, por exemplo, eu li Vale Tudo do Tim Maia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de música, que eu gosto da história da música, né, e tudo mais. Quando eu li o livro do Tim Maia, embora seja uma sacanagem, um monte de bagunça e tal, não tem muita droga e tal, mas assim, ó, é a história, né? E é muito fiel porque o cara que escreveu o livro, né, ele era amigo pessoal do Tim Maia, ele acompanhou a história e tal. Eu não vou lembrar o nome dele agora, né?
Mas o filme é do livro? Não?
O filme tem, tipo assim, ó... 0,3%.
Não, gente, mas vocês têm que entender uma coisa. Nunca.
Não, tem, nunca, não dá pra fazer.
Não dá pra fazer.
Mas as partes que eles colocaram no filme são as piores partes do livro. Tinha muita coisa legal no por exemplo, assim, ó, no Tim Maia. Você sabe como ele escreveu Azul da Cor do Mar?
Não.
No filme não tem. Ele, assim, ó, ele não tava fazendo sucesso, tal. Ele não tava fazendo sucesso. E ele era muito bom. Foi pros Estados Unidos, ficou frustrado e tudo mais. Ele voltou pra cá. Quando ele voltou pra cá, os caras que estavam fazendo música com ele antes dele sair do Brasil já estavam estourados fazendo sucesso. Tipo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e mais um monte de cara. Isso, exatamente. O que aconteceu? Ele tava sem casa pra morar, não tinha dinheiro e tal. Ele foi morar de favor na casa de 2 amigos dele. Um era o Fábio e o outro não lembro o nome. E aí o cara falou assim, tinha 2 quartos no apartamento. Um, o Fábio dormia, o outro cara dormia. Aí falou, Tim, se você quiser ficar aqui, você vai ter que dormir no sofá. E ele dormiu no sofá, e ele chamava o sofá de dromedário, porque o sofá tinha uma corcova no meio. Entendeu?
Nossa!
E aí o cara falou, ó, a única coisa que eu vou falar pra você é assim, ó, só não pega a empregada, por favor. pelo amor de Deus, que a gente não pode perder essa empregada. Os caras foram viajar, fazer turnê e tal, e aí falou, ó, fica aí, né, você pode dormir, fica tranquilo aí, que a gente vai fazer a turnê. E os caras estavam fazendo turnê e ganhando dinheiro e ele não. E ele tinha um monte de música boa e tal. Aí ele ficou nesse apartamento e tal, e ele foi dormir, foi ver um quarto de um, aí falou, ah não, vou pro outro quarto. Aí ele sentou na beirada da cama, aí ele sentou, né, no pé da cama e deitou, com as pernas tipo pra baixo e tal. E no pé da cama tinha um pôster de uma mulher na frente do mar, linda, maravilhosa e tal. E ele ficou pensando nisso, poxa, que mundo injusto, né? Uns tipo, nascem pra sorrir, outros nascem pra sofrer, enquanto outros riem. Os caras fazendo sucesso e tal, e eu aqui sofrendo e tal. E aí ele começou. Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E tudo mais. E aí surgiu essa música, né? Que é por causa do pôster da mulher, né? E quando os caras voltaram, ele tinha gravado num gravadorzinho a música. E aí ele mostrou pro cara e o cara falou: cara, essa música vai reger toda a sua trajetória. Essa música é maravilhosa. E virou isso aí que vocês sabem. E aí o que acontece? Quando eu comprei o livro que eu li, eu queria. Eu sou assim, ó. Eu compro, gosto e quero que todo mundo leia.
Mas quem sofre sempre tem que procurar. Pelo menos vir achar razão para viver.
Nossa, agora a música tem todo sentido.
Nossa,
né?
Cara. É verdade. Depois eu conto outras histórias da Cássia Eller. Tem muita história boa da Cássia Eller pra contar. Aí o que acontece? Aí eu comecei a. Eu comprei o livro, a versão ilustrada, né? Que tinha foto e tal. Porque cada capítulo aparece. 1973, 68 quilos. Aí 1970, sei lá, 83 quilos. Até ele engordando, mostra ele engordando.
Ele engordando e emagrecendo. Isso.
Só engordando, só.
Tá engordando e emagrecendo.
Aí mostra ele. Às vezes que ele ia subir na biqueira, que ele não faltava nos shows e tudo mais e tal. E eu queria que as pessoas que estavam ao meu redor lessem o livro. Sabe o que eu fazia?
Pra discutir, né? É legal.
Aí eu comprava o livro e dava de presente. Eu achei um lugar lá que vendia baratinho. E não era barato, era tipo 40 reais, 50 reais. E eu comprava e dava o livro de presente. E o pessoal via, cara, eu li o livro. Cara, aquela parte, mano, ainda bem que...
O Chiquinho compra ter alguém pra bater papo do livro.
Eu gosto disso, gosto de dar livro.
Gente, sinto lhe dizer, mas terminamos mais uma edição do programa Sub7.
É, virou um gororola, né?
Enfim, é isso mesmo, bate-papo, é legal. Puxa outro, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Lembrando que estaremos aqui quinta-feira que vem com mais um programa Sub7. Muito obrigado, galera. Até semana que vem.
Só um minutinho, só. Eu queria só perguntar, qual que é o seu jogo favorito?
O meu jogo favorito é Yu Hakusho.
Sério? Eu nunca joguei.
Do Super Nintendo.
E o seu?
Cara, eu vou falar nas linhas de quase todos.
Não precisa falar tipo de jogo eletrônico, pode ser jogo de tabuleiro.
Não, digo, eu ia falar isso, da linha de... Eu acho que é de game mesmo, mas a linha do Resident Evil, pra mim, quase todos. E também, mas fico dividido pela linha do Zelda.
É, legal.
Eu gosto muito do Zelda.
E o The Last of Us, ele é muito bonito, não sei explicar. É. Ele não queria que ele é meu favorito, mas ele tá
ele top é lindo, no jogo. Ele é lindo.
Eu gosto muito desse.
Assim como Red Dead Redemption. Uh-huh. Mas não é o meu favorito.
Eu gosto muito desses jogos também. Inclusive, só que assim, o jogo que eu vou eleger hoje é um jogo assim que juntou muito a minha galera, né? Que é pra finalizar. Que é um jogo que criou muita discórdia. Eu acho que você já deve saber qual que é. É um jogo de carta que já criou muita discórdia e foi feito pra fazer inimizade.
O Hollow Knight?
Uno.
Uno.
Uno. Uno é pra acabar com a família.
É, mas eu gostei muito. É
bem legal.
É o que eu vou eleger. Enfim.
Muito bem, amigos. Elegidos os jogos aqui por nós. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Tchau. Caramba!
Sono!
Foi rápido, tá. Pegou o programa da semana passada.
Nossa, foi bem interessante. Esse estouramos no horário ainda no programa. Agora é meia-noite e meia, ponto.
Nossa!
Aqui, Brasil.
Rapaz.
Muito bem, vamos arrumar as coisas aqui.
Vamos já desmontar, né?
Já desmontar aqui essas coisas aqui. Deixa eu já desligar.
Tô quase dormindo no microfone aí.
Não, tem que dormir no microfone. Ah, tá, vamos fazer a pauta da semana que vem.
Vamos.
Já tá, vamos definir aqui o que vamos papiar.
Uhum.
Né? O que é isso aqui no chão?
É março já, né?
Hã? O que é isso no chão?
Deixa eu pegar isso aqui. Como é que é isso aqui? Ah, acho que isso é receita sua, Chiquinho.
Ah, tá.
Como aumentar o tamanho...